Hoje, na tarde da RDP Internacional, vamos conversar com Esther Muzenik. Vem ao programa para ficarmos a saber tudo sobre o seu mais recente livro, chamado Judeus Portugueses, Uma História de Luz e Sombra. Boa tarde, muito obrigado por ter vindo à tarde da RDP Internacional. Seja bem-vinda.
Boa tarde.
Pena mesmo não podermos estar a olhar nos olhos um do outro, mas esta pandemia não nos deixa que isso aconteça. Para já, gostava de saber se têm noção de quantos judeus é que vivem em Portugal.
Bem, em primeiro lugar, obrigada pelo convite. Estou muito gosto em estar aqui presente. Eu tenho contactado o censo, aliás, o censo de 2021, enfim, que foi feito, mas os dados ainda não estão
disponíveis.
Não estão prontos, portanto, não estão disponíveis. E eu devo dizer que o último censo, 2011, dava pouco mais de 3 mil judeus em Portugal, embora, como sabe, os censos, portanto, a parte da religião é facultativa. E portanto, ou era facultativa, não sei se agora é obrigatória ou não, pronto, eu própria preenchi e pus, claro, mas pronto. Eu acho que, entretanto, a comunidade, digamos, comunidade no seu sentido mais vasto, não é?
Sim.
Em Portugal cresceu bastante desde 2011, bastante, enfim, não, como digo, não tenho os números, mas imagino que talvez neste momento sejam umas 5 mil pessoas, mas de qualquer maneira é uma comunidade pequena, como sabe, não é?
Sim.
No seu conjunto, não é? Mas de facto tem crescido regularmente, nomeadamente a partir dessa altura, portanto, 2013, 2014, 2015, também o facto da lei da naturalização dos sefarditas, não é? Portanto, também fez chegar algumas pessoas, e portanto isso também é importante, e nós temos noção disso perfeitamente. E há muitos israelitas, por exemplo, que vêm para Portugal, muitos, quer dizer, tudo é relativo, não é? Portanto, eu não posso dizer de facto o número certo, isso teremos que esperar por 2022. A resposta do
Sim.
censo é essa mesmo, que
Sim.
só em finais de 2022 é que vamos saber.
Bom, não é exagero se disser que é provavelmente a pessoa em Portugal que melhor conhece a comunidade. E, portanto, tenho-lhe de fazer esta pergunta. A comunidade judaica em Portugal ocupa-se a fazer o quê? Que género de profissões é que a comunidade, de alguma forma, faz, não é?
Sim. Bem, primeiro não sei se sou a pessoa que conhece melhor a comunidade no seu conjunto, não é? A comunidade da judaica, a comunidade israelita de Lisboa. As pessoas é multifacetada, ou seja, há empresários, há médicos, como se sabe, há professores, é muito diversificado. É muito diversificada a comunidade, portanto é um bocado, não direi a imagem do conjunto da sociedade portuguesa, mas praticamente sim, porque na verdade tem de tudo, não é?
Sim.
Não se pode dizer que aquela ideia, que é um preconceito e um estereótipo que continua a vigorar no seio da população, ou de vastos setores da população, que os judeus são todos ricos e que, portanto, seriam necessariamente empresários e tudo, não é verdade. Isso não é mesmo verdade.
Bom, o motivo da nossa conversa tem a ver com a sua nova obra, Judeus Portugueses, Uma História de Luz e Sombra. Que livro é este?
É exatamente, olha, é um livro que tem alguns objetivos. Tem o primeiro objetivo e o principal, provavelmente, é com certeza dar a conhecer uma história que ainda é pouco conhecida. E pouco conhecida, sobretudo, naquilo que eu acho mais relevante, enfim, mais relevante. Tudo é relevante, mas porque a história é história, não é? Mas a parte, digamos, entre o século XII e o século XV, em que é chamada até o tempo dos judeus, em que se pode falar de uma relativa convivência, uma conversação nacional, se é que posso dizer assim, ou seja, em que houve uma liberdade relativa, obviamente muito relativa, porque era uma convivência também entre superior e inferior, portanto, não é? Era a maioria cristã e as minorias consideradas inferiores eram os judeus e os chamados mouros, não é?
Sim.
E portanto, mas nessa altura, apesar de tudo, e por eventualmente também, com certeza, por necessidade do poder político, não é? Poder real, digamos que os judeus puderam ter uma situação em que permitiu um contributo muito importante, contributo, por exemplo, olha, nos descobrimentos, como se sabe, um contributo como na medicina, um contributo muito importante também como financeiros dos reis, da corte,
Sim.
que nunca tinham dinheiro e, portanto, era preciso
Financiaram, não é?
resolver financiar, e que financiaram, exatamente, e também financiaram uma parte dos descobrimentos, sim, mas não foi só esse contributo. Foi também um contributo cultural, como se sabe, Abrão Zacuto, que não nasceu em Portugal, que veio refugiado de Espanha em 1492, mas que cujas portanto cujo almanaque perpétuo, com as suas tábuas de declinação solar, foram importantíssimas nas viagens das descobertas, e nomeadamente na viagem de Vasco da Gama, não é?
Sim.
Portanto, há também, por exemplo, a salientar um outro aspecto, que é o aspecto mais cultural, digamos assim, que tem a ver, por exemplo, o primeiro livro impresso em Portugal foi o Pentateuco, foi impresso em Faro, na oficina do Samuel Gacon, e, de facto, é o primeiro livro impresso em Portugal. É o Pentateuco, é em hebraico, mas é, de facto, o primeiro livro. E, nessa altura, até 1496, haviam três oficinas de impressão em Portugal, que era, portanto, como eu disse, de Faro, não é? Havia também a do Eliezer Toledano, em Lisboa, e a do Samuel Dortas, em Leiria. E foi essa, em Leiria, que imprimiu o almanaque perpétuo de Abrão Zacuto. Que já tinha, portanto, porque isso foi escrito em hebraico e foi traduzido em Portugal por José Vizinho, que também era, portanto, do hebraico para o latim, não é?
Sim.
Por José Vizinho, que também era médico e era também, portanto, como é que é dizer? Astrónomo, não é? E portanto, foi o que eu quero dizer com isto, e podia dar muitos mais exemplos, não é? Mas o que é importante é compreendermos que a liberdade, mesmo relativa, como era na altura, né, era utilizada a palavra liberdade, não é? Digamos, a convivência é algo que estimula, que é profundamente estimulante da criatividade, da inovação, da contribuição, não é?
Sim.
Em geral, à sociedade.
Digo uma coisa, a história judaica em Portugal mistura-se com a própria história de Portugal. No fundo, é isso que me está a dizer, não é?
Claro! Com certeza, porque não, minoria ou maioria, há sempre uma interação. A nenhuma história, e a história dos judeus portugueses é uma história que tem a ver com, em primeiro lugar, também, obviamente, com a sua própria religião, a sua própria cultura específica, mas que, obviamente, que foi impregnada ao longo desde o Império Romano. Influenciado pelos romanos, influenciado pelos visigodos, influenciado no sentido, conviveu com isso. Digamos que o judeu português é impregnado por uma pluralidade de culturas que faz também a especificidade do judeu ibérico. Aliás, não só português, é o judeu ibérico. O judeu ibérico viveu com uma pluralidade de culturas que lhe dá uma característica muito específica. E, portanto, não há paredes estanques, por mais que se queira, não há muros estanques entre as minorias e as maiorias. E isso é uma realidade que todos têm que compreender, não é? Claro.
Bom, ao longo deste bocado de conversa já ficámos a perceber que grande parte dos descobrimentos foram financiados pela comunidade judaica, que na altura.
Uma parte, sim, uma parte, não sei exatamente quando.
E a pergunta que lhe faço é: para além deste facto, que outros factos importantes destaca da cultura judaica que teve um peso inacreditável na história de Portugal?
Bom, olha, a medicina foi muitíssimo importante. A astronomia e a astrologia também. Portanto, foram muito importantes. Os médicos tiveram um papel sempre muito importante. Aliás, normalmente, os financeiros da corte eram também médicos, muitas vezes. Portanto, nós temos médicos em Portugal que tiveram um papel, normalmente eram médicos da corte e médicos do próprio rei. Como astrónomos, já disse, também tiveram um papel muito importante. Na impressão, por exemplo, uma outra coisa que eu acho muito interessante foi a escola de copistas, que creio que mais ou menos entre 1469 e 1496, creio eu, era uma escola de copistas que realizaram manuscritos que se destacam pelas suas belíssimas iluminuras. Infelizmente, quando se dá a expulsão, o decreto de expulsão, e sobretudo as conversões forçadas, em 1496 a primeira, o edito de expulsão, em 1497 a segunda, e nomeadamente a Inquisição, há a destruição total dos vestígios e da cultura judaica. Por exemplo, toda a grande biblioteca, nomeadamente até que os refugiados judeus espanhóis trouxeram para Portugal, foi vendida ao desbarato. Por exemplo, eu, quando procurei esses manuscritos,
Teve dificuldade, não é?
não tive dificuldade, eu sei perfeitamente onde eles estão. Contactei com a British Library, estão na British Library. Claro que a British Library não nos vai devolver. E eu estou a pensar também no museu do qual também sou uma das pessoas responsáveis, não é, pela instalação. E nós gostaríamos de expor esses manuscritos, que são soberbos. Mas claro, nós a única coisa que poderemos ter são facsímiles, porque na realidade, 500 anos depois ou 300 anos depois, não nos vão devolver esses manuscritos. Está tudo na British Library, não é? É por isso que há muito poucos vestígios em Portugal,
Então,
judaicos.
no fundo, o seu livro condensa um bocadinho da história, daquilo que foi possível recolher. É isso, no fundo, não é?
Sim, tenta, porque eu acho que é uma história que ainda é conhecida dos académicos, eventualmente, sim, claro, mas eu queria um livro que fosse, digamos, mais acessível ao grande público, que fosse acessível ao grande público, porque eu acho que se ignora, ignora-se isso e ignora-se também outra coisa, que é o lado da tradição judaica do ponto de vista religioso, não é? As pessoas desconhecem essa tradição. Claro que este livro foca pouco esse lado. Nós no museu vamos falar muito desse, muito não, mas enfim, vamos falar bastante desse lado, porque também é outra vertente importante, não é? As pessoas conhecerem. E o livro também tinha outro objetivo, mas que eu já falei, para além de dar conhecimento, é também demonstrar que a
Pluralidade,
pluralidade de culturas é uma riqueza. Não é um problema para a identidade nacional, ao contrário, ela enriquece a identidade nacional, seja qual for o país, e em Portugal, obviamente, também.
5 de setembro assinalou-se o Dia Europeu da Cultura Judaica. Como é que este dia foi assinalado em Portugal?
Nós não, na verdade, não assinalamos, não assinalamos. É um dia. Porque nós estamos num período de festa, de comemorações, de celebrações judaicas, e na realidade não, portanto, digamos que isso mesmo também faz parte da cultura judaica, e portanto não se assinalou este ano. Não tem sido, na minha opinião, a nível europeu não tem sido um dia muito, muito expressivo. Não sei se tem a ver também com a proximidade das celebrações religiosas, mas seja como for, nós não participámos muito nisso. Não.
Bom, o judaísmo em Portugal...
A única coisa que eu posso dizer é o trabalho insano que nós estamos a ter com a criação do Museu Judaico e, portanto, do Museu... Sim, exatamente, do Museu Judaico em Lisboa e, portanto, isso é também um grande trabalho cultural.
Bom, já que aborda esse assunto, tenho que fazer esta pergunta. O que é que pode ser visto, o que é que vai ser disponibilizado no Museu Judaico Português?
Olha, o museu não vai ser um museu de peças, vai ser um museu que conta uma história. Portanto, as peças serão o suporte dessa história. Portanto, há uma diferença, não é? Que, sei lá, nós pegamos no Museu da Arte Antiga e vemos que é um museu de peças, é um museu... Todos os museus contam de alguma forma uma história, não é? Este é um museu português... Não é um museu dos judeus, como muita gente pensa, é um museu português que conta uma história específica, que é a história dos judeus portugueses, desde o Império Romano até à atualidade. Portanto, no fundo, o livro espelha de certa maneira também o percurso museológico, não é? Com uma diferença, é que de facto no museu haverá uma primeira secção destinada à cultura judaica, organizada em três ciclos: o ciclo da sabedoria, nomeadamente os livros mais importantes do judaísmo, a Torá, o Talmud, etc. O ciclo da vida, ou seja, todo o calendário judaico, não é? Desde o nascimento até à morte, e o ciclo do tempo. Portanto, todo o calendário das festas, das cerimónias, das celebrações judaicas. Portanto, vai ter esse ponto. E depois vai ter, como eu disse, desde antes... os judeus estão no território que é Portugal muito antes de Portugal surgir, não é? O mais antigo vestígio até agora descoberto, que eu saiba, é de facto uma pedra de anel que se encontrou no Alentejo, na Maia, e é uma pedra de anel que tem uma menorá, portanto o candelabro de sete braços, que é o símbolo principal do judaísmo, não é? E isso data do século II, entre o século II e o século III do Império Romano. Portanto, isto é só para se perceber, e isso vai estar no museu, por cortesia e depósito do Museu Nacional de Arqueologia. Aliás, devo dizer que os museus nacionais têm-nos ajudado bastante com peças que tinham nas suas reservas e tudo. Por exemplo, isto é uma peça que vai estar, que é uma peça muito importante, não é? Pelo seu significado e também pela sua antiguidade, não é? Vai estar presente também no museu uma outra coisa que é fundamental para nós, que é a placa da Sinagoga de Lisboa, na Sinagoga Grande de Lisboa, datada de 1307 e que foi construída pelos judeus na altura, não é? Ibn Gedalia.
Para perceber, basicamente é importante ir ao museu, se calhar acompanhando o seu livro, não é? No fundo, um complemento
ao
outro.
Exato, é claro, quer dizer, não é obrigatório, mas é óbvio que o livro dará um conhecimento, talvez, às pessoas que permite também de compreender melhor o que vamos contar no museu. Agora, o museu, porque o museu não vai ter muita escrita, ao contrário, não é? Porque hoje em dia não é isso a forma de comunicação melhor com as pessoas, não é? Vai ter peças, como eu disse, não é? Que são o suporte da história, mas vai ter também, nós vamos utilizar muito o digital, vamos utilizar muito as projeções, todos os meios tecnológicos que hoje temos, porque é uma forma... eu vou-lhe dar
ser
um
mais
exemplo.
Eficaz,
ser mais eficaz e também de chegar às pessoas. Por exemplo, vou-lhe dizer, nós vamos falar, evidentemente, dos criptojudeus e dos marranos, não é? Ou seja, Que objetos tem uma comunidade que era uma comunidade clandestina durante 3 séculos? Obviamente que não tem praticamente nada. Então, para nós, há uma peça que ela própria fala mais do que qualquer outra. É uma oração dos criptós deus dos marranos. É uma oração dos
Muito bem,
marranos,
muito bem.
por exemplo, e acompanhada por o som de uma pessoa a recitar, a dizer essa
Essa
oração.
oração, sim, senhor.
E uma projeção de uma grande frase, de uma frase, a projeção em grande de uma frase fala mais do que qualquer pequena peça que se possa mostrar.
Claro. Bom, aquilo que lhe proponho agora é uma partida de ping-pong. Eu sei que falámos ontem e que a Esther gosta muito de ping-pong. É um jogo de palavras. Vou-lhe dar duas possibilidades das duas. Escolhe uma delas, inventa uma terceira ou não responde. Vamos jogar?
Sim, se eu conseguir.
Vamos lá. Cronista ou escritora?
Um pouco das duas, acho eu. Um pouco das duas.
Israel ou Paris?
Como? Israel ou Paris?
Sim.
Israel. Por razões diferentes.
Portugueses no Holocausto ou judeus portugueses, uma história de luz e sombra?
Ah, os dois?
Reconhecimento da crítica ou dos leitores?
Conhecimentos, leitores.
Judeus em Portugal ou em qualquer sítio do mundo?
Judeus em Portugal, claro, estou em Portugal, sou portuguesa.
Na Polónia ou em Portugal?
Em Portugal, é óbvio que eu tenho em mim os judeus do mundo e tenho os judeus polacos, que são os meus pais, não
Sim.
é? Os meus pais que já não estão. Mas é verdade que eu sou, em primeiro lugar, uma judia portuguesa,
Muito
sim,
bem.
senhor.
Em hebraico ou em português?
Em português.
Ler ou escrever?
Ambas.
Luz ou sombra?
Olha, prefiro dar ênfase à luz.
Ping ou pong?
Se eu ganhar, o Ponga.
Muito bem. Muito obrigado por ter vindo à tarde da RDP Internacional. Foi um prazer imenso conhecê-la e ter aprendido durante este bocado de conversa muitas coisas consigo. Muito obrigado. Boa tarde. Até uma próxima.
Obrigada, obrigada. Boa tarde.